ser bandoleira, amigo?
Maybe. Maybe not.
Vai, Fiano! I hurt
myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Este é o primeiro episódio da nossa sétima temporada. Uma salva de palmas. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, por 2020, sem filmes sobre gatos, Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos do mundo! 2020 começando e com ele nossas expectativas para o ano maravilhoso da sétima arte. Fiquem com a gente, tem muito filme para falar. É isso aí, vambora!
Aqui com a gente também, por 2020, sem novos e velhos mutantes, Rafaela Salles.
Fala, pessoas, beleza? Vamos falar então aqui das expectativas para 2020. E se o Nolan ficar esperto, ele leva tudo no próximo Oscar, hein?
Olha. Também por 2020, com mais filmes em campos dos Goitacazes. Felipe Fernandes.
Fala, amigos do Ratos. Chegamos enfim a 2020. E, cara, por favor, né? Por mais filmes em campos, porque a planície aqui tá carente da sétima arte.
E aqui com a gente também, por 2020, sem animais, fashionistas e onde desfilam, Renato Maciel.
Salve, salve, Rataria! Beleza, cara, você podia até tocar mais no meu coração e falar pro 2020 sem Star Wars.
Falei,
acho que seria interessante.
Nosso tema de hoje serão as grandes expectativas de 2020. Primeiro cast de todas as temporadas, a gente geralmente começa com as expectativas. 2019 foi um ano de filmes imensos, de conclusões épicas. Vingadores, Star Wars, De Pernas Pro Ar, Minha Mãe é uma Peça, enfim. 2020,
lógico,
não tem tantos filmes, mega filmes, né, desse tamanho, como esses que eu falei. Não tem esses filmes todos, mas tem uma boa seleção de diretores, boas estreias, diversas franquias retornando. Inclusive, filmes que a gente nem esperava mais uma continuação há muito tempo. A gente já tinha desistido que ia ter uma continuação. Vai ter continuação esse ano. Fizemos como nós costumamos fazer. Lista de três filmes, três maiores expectativas, top 3 do ano de 2020. E nós vamos começar pelo terceiro colocado de todos nós. E lá pro final do cast nós vamos mencionar também quais os filmes a gente acha que tem potencial pra ser o pior filme do ano. São potenciais ratoeiras aí pro ano, pra gente já ir pensando, né? Enfim, esses casts de expectativa a gente frequentemente vai mencionando esse cast, né? Ao longo do ano. Ah, essa é a maior expectativa do Maguinho. Ah, é a terceira maior expectativa do Renato. Enfim. Então, esse cast pra gente é tipo marco zero pro ano de 2020. É daqui que a gente vai tirando muitos filmes. Ah, esse filme vai estrear, é verdade, não sabia. E é daqui que a gente já vai meio que preparando o que a gente vai querer ver durante o ano. Mas eu não vou começar, não. Quem vai começar é Rafaelo Salles. Você vai abrir essas expectativas de 2020 pra gente. E eu quero saber o número 3 da sua lista de top 3, por favor.
Então, vamos lá. Número 3 da minha lista é o filme que eu falei que pode me pegar pelo pé.
Olha aí.
É uma sequência de um filme que esteve na minha expectativa já no passado e eu acertei. Foi um excelente filme. Eu tô falando de Um Lugar Silencioso 2.
Eu sabia que ia estar na tua lista esse filme.
Sabia também.
Cara, verdade. Eu sou beat do Krasinski. Eu acho ele foda, já achava ele foda como ator. Comecei a ver Jack Ryan. Porra, que esse cara é animal. E vi Um Lugar Silencioso e achei, porra, muito bom pra um cara assim, primeiro filme dele, o cara fazer aquilo é uma coisa muito grande. Eu acho que foi um puta de um feito pra ele, um cara jovem interpretar, dirigir, escrever aquele filme, e eu achei o filme sensacional. O 2, pelo que a gente viu, vai contar a sequência aparentemente imediata aos acontecimentos do 1, só que vai voltar lá no início e parece que vai mostrar um pouco as origens, a causa, e é aí que eu acho que a coisa pode se perder, uhum. Entendeu? O que provocou aquilo? Eu acho muito bom quando a gente vê alguma história que não tem explicação do como aconteceu, e simplesmente acontece, que é o que flopou lá na Netflix no Bird Box, né, nesse ano, e que o livro faz muito bem, que ele é uma parada que acontece sem explicação, e você termina, a parada é a viagem, não o destino, né, então a viagem é muito boa. Então esse filme me preocupa de como ele deve mostrar, mas de qualquer maneira eu tô ansioso por esse filme, cara. Tô muito ansioso.
Muito bem, Um Lugar Silencioso 2 estreia dia 19 de março aqui no Brasil, e eu acho que tá na lista de todos nós, né?
Sim, com certeza. Eu acho que o radar tá ligado pra esse filme. Eu concordo com o Rafa que foi o seguinte, o meu medo é dele fazer mais barulho, né, do que ele tem que ser, entendeu?
Muito bom. Filipão, eu queria que você emendasse. Sou seu terceiro colocado nessa lista de expectativas, por favor.
Então, meu terceiro colocado é um filme que eu acho que não tem nem título em português ainda, que é o Last Night in Soho.
Ah, tá.
Que uma tradução livre seria Uma Última Noite no Soho, que é o filme novo do Edgar Wright.
Perfeito.
E, cara, o filme me chamou muita atenção, porque o filme é um terror psicológico passado em Londres na década de 60. Aí a gente para pra pensar no que o Edgar Wright já fez. Ele lida muito com essa questão do humor, de comédia, e trabalha muito essa questão das músicas no filme dele, principalmente no último, né, no Baby Driver. E eu tento imaginar isso num filme de terror psicológico e me deixa muito curioso, assim. Uhum. Eu acho que é um dos filmes que eu tô numa expectativa muito alta, porque são tantos elementos que naturalmente não se encontram, mas na mão de um diretor que é tão bom, tão competente em misturar elementos diferentes, que me chamou muita atenção. Então, o terceiro lugar de expectativa 2020 é Last Night in Soho, do Edgar Wright.
Muito bem, que vai estrear dia 24 de setembro aqui no Brasil, e tem a atriz assinatura de filmes de terror, que é a Anya Taylor-Joy, que fez A Bruxa e tá nos Novos Mutantes, e enfim,
ela tá no Fragmentado também, né?
Fragmentado, né? Se tem a franquia de terror, ela tá lá no meio. Renatão, então vamos começar você também pelo seu terceiro colocado em expectativas.
Ó, eu vou começar aqui já causando no meu terceiro lugar. Mas eu sei que vocês vão entender, porque como eu falei no final, a minha lista, você pode juntar tudo. Qualquer um ali é primeiro lugar, qualquer um ali é segundo, qualquer um é terceiro. Então acho que vai por questão não só de expectativa, porque a expectativa é grande para os três filmes que eu escolhi, mas por questão talvez de preferência do diretor. E é foda porque eu tô falando de um cara animal e o meu terceiro lugar é o Tenet, do Chris Nolan.
Olha, terceiro, não acredito.
Terceiro, não acredito. É nessa hora que você morre um pouco por dentro.
Nossa, certeza.
É engraçado que eu tava pensando nisso quando eu tava montando a minha lista. Dois dos filmes que eu tô escolhendo, realmente a gente não sabe nada deles. Sim. Mas o simples nome do diretor dá interesse. O Tenet, por acaso, a gente já teve um vislumbre com o primeiro teaser e eu vou ser bem honesto aqui com vocês, eu acho que essa é a única coisa do filme que eu vou ver daqui pra frente. Tá. Eu costumo fazer muito isso com as coisas do Nolan. Eu gosto muito de sentar e não saber nada. Uhum. Porque ele é um diretor que eu acho que tem um talento fantástico e ele sempre surpreende muito a gente com tudo que ele apresenta, né? A história do Tenet, pelo que a gente sabe, é basicamente uma sinopse bem curta, que é de uma agência secreta que tenta impedir a Terceira Guerra Mundial através de viagem no tempo. Ponto. Isso, a história, na verdade, pra mim não interessa muito. Eu prefiro descobrir ela quando eu sentar na sala de cinema pra ver o filme.
Pode não ser nada disso.
O que vale pra mim. Pode não ser nada disso, cara. Cara, tem muita gente que tá especulando que esse filme é uma continuação de A Origem. E ele não tá revelando isso ainda. Então, como eu falei, tem o nome do Nolan, o filme já chega na minha lista, ainda mais que tem um elenco bem legal. Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, John David Washington, um filme que não precisa de muitas explicações pra estar aqui na minha lista. Eu sei que ele vai estar na lista de todo mundo daqui, então
sim,
eu escolho ele pra dar essa largada já com força.
Maguinho, seu terceiro.
Bom, vamos lá. A minha terceira indicação é um filme que eu acho que quem me conhece sabe que eu amo musicais, né? É um dos gêneros que eu gosto demais. É muito engraçado porque você traz um diretor, na minha opinião, o maior diretor, né, da década de 80, 90. A gente aprendeu a consumir cinema com ele. Tô falando de Steven Spielberg, né? Com a missão dolorosa de recriar, né, West Side Story, Amor Sublime Amor, o maior musical de todos os tempos, com 10 Oscars. Pra quem não conhece, é a versão urbana de Romeo e Julieta, né? Isso aí. Nas mãos de Steven Spielberg, então eu acho que tem tudo pra ser um filme incrível, né? Minha expectativa tá lá no alto. E é isso, minha terceira indicação é Amor Sublime Amor, de Steven Spielberg.
Achei que ia ser Sonic, hein?
Quase. West Side Story, Amor Sublime Amor, né? Aqui no Brasil. Estreia dia 17 de dezembro. Adivinha se vai ficar brigando por Oscar? Duvido.
Exatamente,
que não.
Lançamento para as premiações, com certeza.
Com certeza. Refilmagem do clássico de 1961. E tem uma curiosidade sobre esse filme, Magui. Não sei se você sabe. West Side Story é um dos filmes favoritos. Filme da vida do Michael Bay. Você sabia disso?
Não sabia. Michael Bay voltando pra mim. Olha só.
Olha aí, tá vendo? Esse é o filme do Maguinho. Olha só, o meu terceiro filme, eu, como eu falei, eu fiquei me debatendo durante muito tempo qual poderia ser o filme. Tem várias possibilidades, eu vou acabar falando nas minhas menções. Mas o meu terceiro filme, eu acabei escolhendo um filme chamado O Último Duelo, que é um filme que eu acho que vocês nem ouviram falar, mas é de um diretor, um rapaz que tá começando agora, chamado Ridley Scott, que é um cara que eu amo de paixão. É um filme de época. Só que olha só que interessante, esse filme, ele é escrito e estrelado por uma dupla vencedora do Oscar como roteiristas, Ben Affleck e Matt Damon, que escreveram o Gênio Indomável e ganharam o Oscar pra escrever. Não foi merecido, na minha opinião, mas ganharam. E agora eles voltaram a escrever juntos e escreveram esse filme chamado O Último Duelo. É engraçado você pegar a carreira do Ridley Scott. Primeiro que o Ridley Scott, eu vejo qualquer coisa que ele faz, porque eu gosto muito da maneira que ele filma, a maneira que ele trabalha com os atores, a maneira que ele usa a luz. Eu sou beat do cara. É, o primeiro filme da carreira do Ridley Scott se chama O Duelista, que é um filme com Harvey Keitel e tal. E agora esse filme se chama O Último Duelo. Não sei se é uma ponte, vindo dele talvez seja, mas achei interessante, além dos dois, na dupla Ben Affleck e Matt Damon no filme, o filme ainda conta com Jodie Comer, uma das grandes revelações desses últimos anos, né, que faz o Kaylin Eve, ela é uma excelente atriz, e um rapaz também que trabalha muito pouco em Hollywood, mas muito bom, chamado Adam Driver.
É o galã feio.
Galã feio. Então, é, só por esse elenco, pela possibilidade, né, de ter Ben Affleck e Matt Damon voltando num roteiro, que obviamente eles não vão fazer qualquer coisa, não vai ser um roteirinho de bosta, se eles ficaram tanto tempo esperando. Com a direção de Ridley Scott, eu vou ficar no terceiro lugar com O Último Duelo, que é um filme que ainda não tem data de estreia, mas é este ano, em 2020.
Não conhecia, mas
pô, pelo não quarteto... não tava no meu radar, não.
Pelo quarteto, já pesquei. Né?
Aí, ó.
Adam Driver, aí, ninguém... Ridley Scott, Matt Damon, Ben Affleck. É.
Deve vir coisa boa. Tem como.
Sim.
Deve vir coisa boa.
Sem dúvida.
Galera de respeito aí.
Aí, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é o expectativas. Expectativa, a gente vai falando, um vai descobrindo o outro. E olha só que coisa maravilhosa. Rafa, vou voltar pra você.
Vamos lá.
Que quase foi o primeiro. Quase foi o primeiro. Por muito pouco. Essa é a segunda maior expectativa de 2020.
Rapaz, minha segunda maior expectativa de 2020 vai me fazer voltar lá pra minha época de moleque, cara. Né? Eu não esperava, né? Quando ele foi anunciado, eu falei, what the fuck? Não imaginava que ele ia ser feito. Então eu vou pra mais uma continuação, mas dessa vez resgatando os anos...
infância.
Os 80, né? Época de moleque. O meu segundo filme é Top Gun 2, cara.
Ah, que maravilha.
Na verdade, Top Gun Maverick, pra deixar claro que é Tom Cruise fantástico, a cada frame fantástico. Nessa porra, cara. A gente sabe que o Tom Cruise ainda tem lenha pra queimar, né? O cara deve dormir toda noite numa banheira de sangue de criança, sei lá. Porque, meu irmão, o cara...
Uma não coisa leve.
É, né? Não, mas é pacto com o demônio. Para assim. Essa é porra de Scientology, só dá maluco. Então, pô, cara, você vê 30 anos depois, né? Ele voltando 30 anos depois. E tem um elenco muito legal, né, cara? Tem o Miles Teller, que é um cara que eu gosto muito. Uhum. Tem a Jennifer Connelly, incrível também, que é sempre bom de ver na tela. Tem o Val Kilmer voltando, né? Mais inchado que eu, sei lá.
Você sabe que eles não estão usando o Val Kilmer nessas propagandas, né, de divulgação, nem do pôster, o nome dele.
Que dá medo olhar pra cara dele.
Então, não. Sim, mas eu acho interessante porque muita gente vai pegar de surpresa ver o Val Kilmer no filme, né? Tem muita gente que nem sabe que ele tá no filme.
E do jeito que ele tá. E do jeito que eu acho que o mais impressiona no Val Kilmer é o jeito que ele tá. Né? Ele parece uma bolsa de corticoide ambulante, né? Só inchaço. A cidade tá com problema d'água, ele tá com retenção ali à vontade. Cara, você fala Top Gun, já, a atriz já começa na minha cabeça e tal. Putz, vai ser. Tá. E o trailer foi muito. Os dois, acho que já foram. Saiu um teaser e um trailer, né?
Sim,
os dois
sim.
Foram incríveis. Os animais. Dois foram muito fortes, entendeu? Então, tô esperando aí coisa boa aí.
Olha só, Top Gun Maverick estreia dia 9 de julho. E é o filme que muita gente espera há muito tempo. Ia ser o filme seguinte do Tony Scott. Eu falei do Ridley Scott agora. O Tony Scott, que é o diretor do original, ele ia dirigir o filme antes dele falecer. Então, o filme foi engavetado, demorou. E eu acho legal ele ser feito agora, ô Rafa, da maneira que o Tony Scott ia filmar. E também, assim, usando os efeitos práticos, né? Usando pouco CGI, exatamente como foi feito naquela época. Então, trazendo aquele saudosismo mesmo, né? Que a gente teve de ver esse filme 500 milhões de vezes na Sessão da Tarde. Acho que se teve um filme que mais passou na Sessão da Tarde, deve ter sido esse filme. Então, segundo colocado na expectativa do Rafaelo é Top Gun Maverick. Filipão, sua segunda maior expectativa?
Bom, minha segunda maior expectativa é de um diretor que eu gosto muito, mas eu confesso que os últimos dois filmes dele, apesar de serem tecnicamente assim, muito bem feitos, eu achei muito chato. Então, um diretor que, pra mim, tá devendo um pouquinho, mas eu acho que agora vai. Nós estamos falando de Christopher The Dark Knight Nolan. E o filme é o Tenet. É um filme que a gente saiu um trailer recentemente, espetacular. Não dá pra entender nada, mas é espetacular. E talvez isso seja a melhor coisa do trailer. Ah. São várias imagens absurdas e você não sabe bem do que se trata. Mas aquilo te prende de uma forma, assim, muito forte. E o filme me lembrou muito A Origem. E, cara, a sinopse do filme já é uma coisa meio louca. Um filme de ação épico que envolve espionagem internacional, viagem no tempo e evolução.
Só.
Não precisa saber mais nada.
Só isso.
Quer mais o quê?
O Tenet vai redimir o Christopher Nolan. Eu acho que tem ali os elementos que ele lida melhor, assim. Essa coisa do mistério, da surpresa, da reviravolta, que ele fez muito bem no Grande Truque, fez na Origem.
É, ele tá sendo vendido como um épico de espionagem, né, cara? Usando esse negócio do palíndromo, né? Da própria palavra Tenet e tal.
Pois é.
E o trailer que não disse nada, mostrou coisa pra caralho, todo mundo ficou lá, mas e você, caralho, você fica tentando entender, né, o que é aquela parada de você ver a coisa acontecer, depois desacontecer, e os caras, você não sabe em que ponto da timeline aqueles caras estão,
E aquilo é muito bom, o trailer é muito bom, né? Pô,
é muito bom. Então, você vai terminar esse ano querendo se roçar no Nolan até ele ganhar o Oscar. De melhor filme, melhor diretor.
Mas eu já gosto muito dele.
Tenet estreia dia 23/7, 2 dias depois do meu aniversário. Segundo colocado, aquele que quase foi, Renato, pra você.
Então, ele ficou brigando muito com o Nolan, e no ponto que eu falei de preferência do diretor, entendam que eu não tô falando de talento, eu tô falando de simples gosto para os filmes. Uhum. O meu voto vai pro Last Night in Soho, que é o novo filme do Edgar Wright. Uhum. Eu acho que se tinha alguma certeza aqui hoje, é que esse filme estaria na minha lista. Eu sempre falo aqui pra todo mundo o quanto eu gosto do Edgar Wright. E o que eu falo muito na hora de introduzir a minha lista do essa é lista sniper, os caras não erram, é que eu falo pelo Nolan e pelo Edgar Wright. Pra mim, são dois diretores que não tiveram erros até agora em sua filmografia. Pode falar o que quiser do último filme da trilogia do Corneto. Pode falar o que quiser desse filme ou pode falar o que quiser do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ainda assim, são filmes legais e que vale você rever.
Acima da média.
São filmes com qualidade. Exatamente, são dois filmes acima da média, dentro do seu gênero. Então, o Last Night in Soho, assim como o Tenet, é um filme que a gente não sabe muita coisa. O que me empolga, além do Edgar Wright, é o fato de ser um horror psicológico. A gente tem vivido um período muito legal de filmes de horror. Então, eu acho que não podia faltar esse gênero na minha lista. Enfim, acho que o filme ele não apresentou muita coisa. Mas, pra mim, pessoalmente, ele não precisa apresentar muito pra já me fazer ficar empolgado e colocar na minha lista.
Vou passar pro Maguinho. Sua segunda maior expectativa do ano, Maguinho, por favor.
Bom, vamos lá. Minha segunda expectativa é a de um diretor que eu aprendi a gostar em 2012. Eu assumo que eu não conhecia ele, né? Tive que ver filmes dele depois. E estava também nas minhas expectativas do ano passado, né? Exatamente. É um diretor que volta pra expectativa, senão acho que eu gosto muito dele, que é, né, o nosso querido Wes Anderson, né? Que com Moonrise Kingdom em 2012, eu vi e falei, cara, que filme genial, que diretor incrível, como que ele trabalha a excelência. Não sei nem se isso existe, invento agora. A excentricidade do ser humano. É muito legal, cara. Como ele trabalha, além de dos planos serem fantásticos, né? Cada plano é um quadro, um colorido absurdo. Ele traz filmes muito interessantes, né? Então ele volta agora com The French Dispatch, né? Que, na minha opinião, né, talvez seja o grande elenco para esse ano. Ele se intitula como uma carta de amor ao jornalismo, né? Ele se passa na França nos anos 20, no século 20, né, numa França fictícia, e ele traz nada mais, nada menos que o garotão da época, né, que tá bombando, que é o Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, Andrew Brody, Owen Wilson, Cyrus Ronan, William Dafoe, Christopher Waltz e por aí vai. Aonde vai entrar todo mundo eu não tenho a mínima ideia, mas por ser do Wes Anderson ele vai saber encaixar todo mundo bonitinho. Então a minha expectativa, assim como no ano passado, esse diretor que eu gostei demais, Wes Anderson, vem com The French Dispatch.
Muito bem, The French Dispatch. Não tem data de estreia ainda, mas é o novo filme do Wes Anderson, um dos diretores favoritos do Rafael Sati.
Ah, e tem a Kate Winslet também.
Pra que veio pra cima de mim? Essa eu não entendi essa. É só pra falar mal do cara gratuitamente?
Não, eu deixei no ar, cara. Então, agora é minha vez. Minha segunda maior expectativa do ano se chama Duna. E é o novo filme do Denis Villeneuve, que é o diretor do A Chegada e Blade Runner 2049, obrigado. Eu sabia que era uma data dessa aí. É um dos grandes diretores, eu acho que da última década, e ele agora tá adaptando o filme que ele sempre quis ver, o que ele sempre quis fazer. Ele é muito fã do filme que o David Lynch fez na década de 80, que é a versão de Duna que as pessoas têm, né, de audiovisual, é esse filme do David Lynch. Já é uma obra muito louca, muito consagrada, que tem influências em diversos filmes de ficção científica por aí, inclusive o próprio Blade Runner. Ele diz que é um dos livros da vida dele, o filme que ele sempre quis fazer. Então, por ser um projeto tão pessoal, ele pôde escolher o elenco que quis, deram pra ele a verba que ele quis, e ele agora tá trabalhando nisso aí, nesse filme, nesse épico que vai ser Duna. Mas até pelo segredo que ele tá mandando, tendo o filme, e pelo diretor que é, Duna é o filme que eu tô muito na expectativa, e ele também vai chegar no dia, vai chegar em dezembro, dia 17/12, incrivelmente ele tá com a mesma data do filme do Spielberg. Eu acho que não deve chegar juntos os dois filmes, mas com certeza vai garantir seu espacinho no Oscar lá, provavelmente. Vamos lá então agora para o momento que todos esperavam. A grande expectativa de 2020. Rafa, vou voltar para você. Só, por favor, não perca muito tempo falando de Margot Robbie e Aves de Rapina, tá? Manda ver.
Cara, minha maior expectativa, eu já babei por ela aqui quando o Filipão botou ela como segunda maior expectativa dele. Já mostrei que eu sou beat do diretor. Então, minha maior expectativa não poderia deixar de ser Tenet. Christopher Nolan, tem o Denzel Jr., que é um puta ator, gosto muito desse cara. Uma premissa que a gente
ele
não
nem
sabe
se qual chama é, Denzel. Mas... Ele nem se chama Denzel.
Não, não chama, mas é pra mim o um Denzel Jr.
Tá bom, tudo bem.
Eu que chamo, é brother dele, pô. Mas tem uma premissa que a gente não faz ideia de qual é, mas a gente já adorou pelo que a gente viu no trailer. E é isso, cara, não tem o que falar. Vai ser o filmaço, vai ser filme, pelo que eu falei, né? Vai ser filme pro Nolan abocanhar a Oscar, dar com pau aí no próximo ano.
Filipão, sua maior expectativa de 2020, aquele que vai te emocionar dentro do cinema.
Então, minha maior expectativa para 2020 foi um diretor, conheci ele em 2010... Por conta do Oscar, fui ver um filme que nem sabia quem ele era, eu só fui ver por conta do Oscar. Na época o filme concorreu ao melhor filme estrangeiro, que foi o filme Incêndios, que é um filme que eu gostei muito, ainda gosto muito, e o meu filme também é o Duna, do Denis Villeneuve, baseado no clássico do Frank Herbert, Duna, e o livro que tá lá no panteão dos maiores clássicos literários da ficção científica, né? Tem o filme do David Lynch, teve a versão lendária que não aconteceu do Jodorowsky, e o Denis Villeneuve levou à frente com um elenco absurdamente gigante. Também tem o Timothée Chalamet, a Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Zendaya, Oscar Isaac, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem. É um elenco cabuloso.
De respeito.
Pô, né? De respeito. Então, assim, o Villeneuve ganhou carta branca comigo depois do Blade Runner. Assim, o que ele fizer, eu vejo sem questionar.
Sim.
Então, pra mim, Duna é a grande expectativa de 2020.
Bom, o primeiro colocado do Renato, a gente já sabe, Velozes e Furiosos 9. Vou só te pedir, Renato, pra você ser breve, por favor, pra falar da família Toretto.
Cara, eu vou, na verdade, pra ser breve, eu vou te dar um motivo pelo qual o Velozes e Furiosos 9 não entrou na minha lista.
Opa!
O The Rock não faz mais parte da franquia principal.
Ah, sabia.
Entendeu?
Sabia.
No lugar, cara, o meu primeiro lugar, eu vou ser muito honesto, eu vou logo no pescoço pra falar o nome do filme logo, que é o Duna. Eu acho que eu não seria eu se eu fizesse uma lista e não colocasse o Denis Villeneuve nela ou no top 3. Eu acho que não seria justo com o meu amor por esse diretor. Mais uma vez, fechando minha trinca de snipers, é um cara que não tem erro.
Não tem.
Ele ainda não errou. Por isso que eu falo que a minha lista tá garantida, porque são três caras que não erram. Entenda, Blade Runner é uma sequência. O Duna que ele vai fazer não é uma sequência. Ele vai fazer um reboot, né? Vai contar novamente a história do livro clássico do Frank Herbert. E mexe com paradoxos filosóficos, religião, psicologia. Trata a ficção científica de uma maneira única, né? Porque é um mundo onde não tem mar. máquinas, não tem a robótica, computadores. Uhum. Então, é por causa de questões de religião que proíbem isso. Então é muito legal ver o que ele vai fazer ali. Não só isso, eu acho que ele vai conseguir fazer um marco na ficção científica. É, Duna tá no primeiro lugar. Mal posso esperar pro final do ano ver esse filme.
Com certeza.
Com certeza.
No meu tá denotado, cara, porque eu tenho medo desse filme ser muito chato. É um blockbuster que, porra, você não pode ignorar. Mas eu tô achando que vai ser bem mala. Mas não sei, né? Vamos ver.
Estarei na primeira sessão, Rafa. Duna, então, mais uma vez. Filme, como eu falei, estreia no final do ano, em dezembro. É a nossa maior expectativa. Ainda não saiu nada desse filme, tá? Trailer, pôster, nada. É, mas até o final do ano, obviamente, tem muito tempo. É, Maguinho, sua maior expectativa de 2020, por favor.
A minha expectativa é de um diretor que, depois que eu vi A Chegada, ele se tornou o maior fã de sci-fi que eu já vi na história do cinema. Com Blade Runner, ele veio numa sequência. Ninguém pediu, mas todo mundo quis ver, né? E ele transformou um filme fantástico, fantástico. Então, cara, eu joguei os jogos quando eu era mais novo, entendeu? Duna é o meu filme do ano, né? Minha expectativa tá lá no alto com esse diretor que não precisa provar mais nada, né? Se ele já fez, na minha opinião, o melhor sci-fi da história, ele pode pegar esse, que é considerado, em termos de grandiosidade, né? Talvez o Senhor dos Anéis do sci-fi, né? É o que falam nos bastidores. Então, Denis Villeneuve é um cara abençoado e eu estarei lá junto também na primeira fila quando estrear.
Muito bem. É, Duna tá no alto pra todo mundo, hein? Minha maior expectativa do ano, não é surpresa pra ninguém, é Tenet, obviamente. Christopher Nolan, o cara que nunca errou. Tá ouvindo, Felipe?
Essa é a frase do Marcelinho.
Tá ouvindo, né?
Fala mais uma vez, porque eu não tô ouvindo. Fala mais uma vez.
Eu vou falar de outra maneira pra ele entender. In Nolan we trust.
Ok.
Marcelão. Cara,
não, mas aquela parte que ele nunca errou, como é que é? Ele nunca errou,
nunca,
né?
Nunca errou.
Eu concordo.
Nunca. Esse cara, Christopher Nolan, obviamente eu escolhi por ele, pelo Christopher Nolan. O filme poderia se chamar assim, 2 horas deu cagando na minha casa. Eu ia ver. Ia ser a minha maior expectativa do ano. Porque o cara é um dos diretores mais criativos e surpreendentes de Hollywood. Ele é um dos poucos caras, assim, que a carreira dele é consistente, você pode confiar nele. Ele é um cara que ele exige de você como espectador, e ele faz blockbusters, ele faz filme gigante, com elencos inchados. Mas ele, primeiro, sabe trabalhar com um orçamento imenso. Esse filme, inclusive, custa 200 milhões de dólares, é o maior filme que ele já fez. Isso estimado, assim, porque dizem que o filme aumenta cada vez mais os valores. Ele não é o cara que ele simplesmente te pede pra sentar e desligar o cérebro e comer pipoca. Não. Ele é o cara que ele te desafia a ver o filme dele. E eu acho que é isso que talvez deixe os filmes meio chatos. Por isso que eu te falo, Felipe, assim, até os filmes dele que eu acho assim, esse é o filme do Nolan que eu menos gosto. Quando eu revejo, eu fico, caraca, e agora? Ferrou. Porque agora eu descobri uma coisa nova. É o cara pra você ver e rever, porque você sempre... Então eu te dou esse conselho. Pega qualquer filme dele que você acha chato e vê de novo. Que eu te garanto que você vai ver outro filme. Não só isso, mas... vocês falaram do teaser maravilhoso que ele lançou no final do ano passado, que é sensacional, acho que foi o teaser que eu mais vi na minha vida. Eu tenho certeza que a gente vai ver o filme, vai ver o teaser de novo e vai falar assim, puta, essa cena tá nesse teaser. Essa cena não era pra estar. Entrega. Sim, entrega um super segredo, só que você vendo o teaser, você não tem ideia do que você tá vendo. Então, isso é a graça desse cara. Além de ser um dos caras mais criativos, mas ele vai além, ele tá trabalhando nesse filme com jovens atores muito promissores. O Rafa falou, o John David Washington, que é o filho do homem, né? O Robert Pattinson tá no filme, o Aaron Taylor Johnson tá no filme, e claro, Michael Caine volta pros filmes é o ator, assinatura praticamente do Nolan, então assim, é razão mais que suficiente pra estar na lista de todo mundo e se tornar o maior filme de 2020, na minha opinião. Surpresa zero nesse
sentido. Tenet, eu comentei lá no grupo quando saiu o teaser, eu falei, não entendi nada, tem o Michael Caine, beleza, já quero ver.
Tô dentro. Beleza, gente?
Show de bola, belas indicações, hein?
Belos filmes, beleza. Bons diretores. Eu
achei que faltou o Sonic.
Boas, hein? Promessas, calma. Chegou a hora.
Não faz isso, porra.
Na verdade, assim, ó, a gente falou que tava difícil fazer filme, mas a gente falou bons filmes aí. Tem uma expectativa boa pra 2020. Mas também nós temos aqueles filmes que a gente sabe que pode dar merda. Então, uns deles a gente já viu trailers, outros a gente não tem a menor ideia do que pode sair. Vou perguntar pra vocês, onde vocês acham que pode dar ruim em 2020? Vou começar com Rafael, potencial pior filme do ano de 2020.
A lista é boa, tem dois aqui que eu podia juntar num só, podia ser Morbius de Rapina. Fação crossover.
Excelente.
Cara, o que, que é o Aves de Rapina? É a DC, né, querendo fazer dinheiro antes de saber fazer filme como foi feito com o Joker. Quer dizer, a DC saber filme, não. De botar na mão de alguém, né, pra fazer o filme direito. Aí a gente, ah, essa porra dessa Arlequina faz sucesso, né? Porra, cosplay pra cacete na Comic Con e tal. Aí, cara, nego inventa, se tira do cu esse Aves de Rapina, que é um grupo bosta, que nem no quadrinho essa merda funciona. A Margot Robbie é tão boa atriz, ela, sabe? Puta, cara, esse filme vai ser muito ruim. E outra merda, o Jared Leto, né? Esse vocalista de banda merda super valorizado.
Ah lá,
o cara fez
ele.
A porra de um papel no clube de compra de Dallas. Oh, meu Deus, ator do método. Ele é incrível. É um bosta. Até relógio quebrado tá certo duas vezes no dia, entendeu? O cara me fez aquela merda e apostou ele pra cacete. Aí agora, ah não, pô, cara, eu preciso de um herói misterioso. Oh, um vampiro, que é anti-herói, sei lá que merda. Ah, cara, pra que vão fazer filme de vilão merda? Aí, por falar em anti-herói merda, vai ter Venom 2 também. Olha aí, só no,
olha aí.
Na área de...
Mas esse Morbius, sério, tem... cara, primeiro, parece que reciclaram os efeitos especiais do Venom. Já tá
do Venom, exatamente, é.
E o tal do Morbius, que a gente vê muito pouco no teaser que saiu, né? Ele mesmo, como Morbius, cara, não parece estar bem feito. Então, tudo bem, vamos dar um crédito que não, os efeitos não estão terminados. Mas, cara, o do Venom, a gente falou isso e era aquilo mesmo. Então...
Eu não vou nem entrar nesses mais óbvios, tipo os Novos Mutantes, que eu não sei nem se a gente vai ver em 2020.
O Rafael talvez esqueceu desse, cara. O Rafael esqueceu.
Eu esqueci, desse. Cara. Eu esqueci, eu desculpa. Eu achei que obrigado, Felipe. Mutantes. Novos Mutantes, um filme que ninguém queria, e que a Disney já ia botar essa porra pra passar só na Disney Plus, e agora vão inventar de botar essa merda no cinema.
Rafa, aposto que não, cara, vai estrear também. Ó, tá com data pra 2 de abril. Não estreia.
Podia ser no dia 1º de abril, né? Que aí a gente tinha certeza que não estreava.
Pois é. Então, é um filme que eu não sei nem se poderia votar, como a gente não sabe se ele vai sair, né? Tem o Sonic, o filme, mas vou falar pra vocês, eu acho... E o pior filme desse ano vai ser Dolittle.
Esse filme, olha, do potencial.
Refilmagem
potencial do
Dolittle com o nosso querido Robert Downey Jr.
Tony Stark. E que boleto é esse que ele tem pra pagar, né? Puta que o pariu. Que boleto foi esse que ele não pagou com Vingadores?
Esqueceu, protestou, aí, enfim.
É, rapaz, ele deve ser, eu não sei nem quem dirige isso, mas deve ser muito amigo dele, deve ser um amigo de infância, deve ter alguma coisa aí por trás. Porque, cara, o cara acabou de sair da Marvel, tá com dinheiro a dar no rodo. Aí não precisa trabalhar mais, né? Vamos combinar entre nós. Os boletos dele já estão pagos. E nada explica, cara, essa escolha. Eu falei, cara, agora o Robert Downey Jr. vai tirar umas férias. Cara, nada explica que ele tá nesse filme. Nada explica. Vai estrear agora, mês que vem, se eu não me engano.
É, em fevereiro. 20 de fevereiro.
Vou te falar, hein? Forte candidato a Ratoeira, pior do ano.
Cara, eu acho que vão ter mais surpresas aí no ano. Eu acho que vai ter alguma coisa pra surpreender a gente. Tipo aquela caganeira surpresa?
É,
com certeza. E caralho, andando na rua.
Um que a gente nem tá esperando, cara. Nem imaginou.
Sim.
Que tá vindo por aí e tá vindo.
Entre esses, eu vou ser bem honesto, que eu acho que Dolittle vai ser o pior. Tá. Mas Sonic tá vindo aí, cara. E eu tô confiante que Dolittle vai ser pior que Sonic. Olha a declaração.
Vai ser bravo.
Deixa eu fazer uma passada aqui antes de passar pro Maguinho. Sonic, o filme, estreia dia 13 de fevereiro também. Fevereiro tá maldito. É, Aves de Rapina é dia 6 de fevereiro também. Olha, fevereiro não vamos pro cinema, gente. Esquece fevereiro. É, Novos Mutantes é dia 2 de abril. Morbius é 31 de julho. E Venom 2, os filmes que foram citados aqui, né? Venom 2 chega dia 2 de outubro. Maguinho, eu já sei qual é o teu, mas vamos lá.
Já sabe? Não sabe.
Pô, quem te segue nas redes sociais sabe, cara. Você tá detonando esse filme desde a ideia do filme.
Ah, tudo bem, não, concordo. Bom, vamos lá. É, vocês colocaram Sonic, né? E o Sonic, ele andou abraçado comigo no pior filme do ano. Acho que é a primeira vez que a internet fez alguma coisa de boa, né? Talvez. Porque lançaram um trailer ridículo, né? Ridículo, de um boneco horrível. E aí a internet chiou pra cacete, eles refizeram o Sonic, ele tá bonitinho. Mas ele também entrou aqui nos meus piores, porque eu acho que o Jim Carrey, nossa senhora, vai ser vergonha alheia. Enfim, eu vou ver.
tá? Foda-se.
Tá.
Mas eu acho que a categoria de pior, eu coloquei três aqui, né? Botei Sonic em terceiro. O segundo é o Príncipe de Nova York 2. Ninguém pediu, eu não sei que porra vai ser essa. Pô,
que isso?
Tá voltando todo mundo carcomido.
Eu acredito, tá maluco.
Um filme dos anos 80 que foi bem interessante, mas que envelheceu mal pra cacete. Ninguém pediu. Agora, o meu pior filme, cara, disparado, acredita em mim, né? Vai ser Monster Hunter, mais um filme baseado em games, né? De uma franquia que eu nem curto muito, cara. Não sei nem se vocês sabem que jogo, que franquia é essa, de um jogo da Capcom, né? E engraçado que ele é muito, só não é mais vendido que a franquia de Resident Evil. E volta, Marcelinho, com aquela dupla que nunca fica desempregada, né? Que é o Paul W.S. Anderson e a sua respectiva protagonista e esposa, verdade. Mila Jovovich, baseada no game de Monster Hunter, que eu falei, eu não curto, é um universo onde você caça dinossauros, enfim. Como só existe o jogo, ele só existe online, né? E eu adoro o modo campanha, não jogo online com ninguém, porque eu sou antissocial, então eu não curto muito Monster Hunter, né? Então,
Somos três, né?
Então tá tudo, vamos juntos, abraçados. Então, Monster Hunter, pra mim, vai ser o pior filme do ano, seguido de Um Príncipe de Nova York 2 e talvez Sonic, mas eu vou ver Sonic porque eu amo o personagem.
Você vai ver ele todos, é que eu tenho certeza que tu vai ver todos. Esses todos que a gente falou, tu vai ver.
Mas é pra isso que a gente tá aqui, entendeu? Pra gente falar mal, ver e constatar a merda pra todos vocês do mundo. É isso aí.
Exatamente. Um Príncipe de Nova York 2 estreia 18 de dezembro, forte concorrente ao Oscar também.
Mentira.
E o Monster Hunter, que eu concordo com o Maguinho, tem cara de ser muito ruim, e vindo de quem vem, né, Maguinho? Vai estrear dia 3 de setembro no Brasil.
Mas, olha, um filme que eu acho que tem grande potencial de ser uma decepção, e ninguém falou e ninguém vai falar, é o Invocação do Mal 3. Lembrar que James Wan não volta. Quem vem é aquele senhor que dirigiu a Maldição da Chorona. Então, diretor ruim dirigindo um filme de terror com potencial de ser genérico, vamos ver. Ele tentou emular o James Wan na Chorona e a gente viu o que aconteceu.
Desses todos que vocês falaram, eu vou ficar com Aves de Rapina do dia 6 de fevereiro, porque simplesmente não tem nada, nenhum frame naquele trailer, que já saíram três. Nada que me interessa em ver esse filme. Nada. Assim, me parece que pegaram tudo que não funcionou em Esquadrão Suicida. Tudo que você olha parece cenário no filme, assim, sabe? Tudo. Dá pra ver onde tá feita a computação gráfica e tal. Eu posso estar muito enganado. Esse filme ser muito
Que vão quebrar aquela cadeira de isopor do Chapolin,
é,
né?
Cara, é muito... Aí vocês vão falar assim, não, mas o filme não é pra você. O filme é uma pegada mais pras mulheres e tal. Cara, eu, sinceramente, eu não vejo... Não. Nenhuma mulher que eu conheça vai ver esse filme, assim. Sério.
Pois é.
Então, eu não sei, não. Tem potencial de ser muito, muito ruim esse filme, cara. E mal
Alguém
feito.
Vai ter que ver, hein? Alguém vai ter que ver.
E é isso agora é em óbvio, fevereiro, hein? Né? Belos filmes. Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Queria que vocês deixassem primeiros votos de uma nova temporada no Ratos de Cinema. O que vocês esperam? O que vocês desejam para essa nova temporada? E também seus contatos aí para os nossos ouvintes para continuar com a gente nessa temporada que vai ser maravilhosa. Rafael Salles.
Bom, eu espero que a gente tenha surpresas nesse 2020 em quem no qual eu não tô colocando muitas fichas. Surpresas boas, por favor, né? Porque de merda já basta acordar todo dia para ir para trabalhar.
Verdade.
Beijo, chefe. Tamo aí. Tamo junto. Beijo, Fernanda. Minha gerente. Eu espero que mais assinantes passem a contribuir com Ratos para vocês poderem participar do nosso grupo, que para mim é o melhor produto que a gente tem. A gente tem cash especial, exclusivo, a gente tem cash com mais conteúdo, mas, cara, vocês precisam estar lá no grupo, que é ali que o caldo engrossa.
Total.
É ali que o neném chora e a mãe não vê. Então venham, assinem, contribuam, porque, cara, a gente tem muito conteúdo para fazer esse ano. O time, né, cada vez melhora. Já que minha expectativa não tá tão alta para os filmes de 2020, eu espero ser surpreendido. Rafaelo Salles, em todas as redes sociais, se quiser me cobrar aí minha lista aí ao longo do ano, pode ir cobrando que, se eu tiver achar que eu ainda tô certo, eu vou bater o pé.
Só refazendo o convite aí que o Rafa já fez, lindamente, aliás. É, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Mas nós estamos com esses planos de assinatura no Patreon e no Catarse. Se você nunca acessou, eu te convido a acessar lá no Patreon. Você pode procurar no Patreon diretamente, né? Patreon.com, você procura Ratos de Cinema. Ou você vai encontrar o link lá no, em qualquer post que a gente tem. Catarse, mesma coisa. Você pode entrar no site do Catarse e procurar a gente. Ou simplesmente clica no, aqui na nossa página, no nosso site. Você vai encontrar o link lá, Catarse. Aí você clica, lê os planinhos lá de assinatura, porque tem várias coisas legais. Você pode fazer parte de um grupo especial só com a gente, ter contato direto com a gente. A gente vai falar todos esses filmes que a gente tá falando aqui, a gente fala muito mais lá no grupo, né? Então, até quando o filme vai estrear, a gente debate bastante. Tem várias surpresas pros assinantes. Tem esse cast em versão estendida, exclusiva. Tivemos agora um cast sensacional sobre Cats. Cast que mudou a vida do Maguinho, praticamente. Tá proibido sair na rua.
Meu Deus. Ampliou os horizontes dele, né?
Pois é. Pra saber o que ele falou, tem que assinar o nosso plano do Patreon do Catarse. Mas olha, sensacionais, tem prêmios exclusivos só pros nossos assinantes, porque aí eles ajudam a gente a fazer o cast e a ver filme ruim, enfim. Então, dá uma acessada lá. Patreon Catarse, você vai ver os planos e com certeza, você vai ver que não é muito caro, vale a pena assinar.
É, só pra complementar, né? Eu tô aqui chamando mais assinantes, mas eu quero deixar aqui um beijo especial pros assinantes que a gente já tem.
Isso, verdade.
E participam pra cacete, que são foda, que cobram da gente, dão dica e participam e fazem, né, toda a engrenagem rodar, gente. Obrigado a todos vocês.
E continuem, por favor, esse ano cobrando e pedindo e fazendo cast junto com a gente.
Somos soldados do entretenimento.
Com certeza, cara. Eu divido Ratos antes dos assinantes e depois dos assinantes, que o salto foi gigantesco. Então, tem que agradecer muito, muito, muito a eles mesmo. E outro beijo pra Fernanda, gerente do Rafa. Felipe, suas despedidas e seus votos?
Bom, gente, esse ano a expectativa que nós aqui do Ratos, né, possamos estar sempre crescendo cada vez mais, não só como assinantes, mas no todo, né? Esperando bons filmes, filmes ruins também faz parte, muita treta, muita risada. Então a expectativa é essa, sempre a gente está podendo sempre estar junto aqui discutindo filme, trocando dica no grupo, trocando piada, que é outra parte do grupo também que é bem divertida. E acho que é isso, crescendo cada vez mais e com o cinema sempre ajudando a gente nisso aí. Eu tô nas redes sociais, no Facebook como Felipe Fernandes, no Instagram como moviola.insta e no Letterboxd como FG Fernandes. Eu venho há meses falando meu Letterboxd errado, olha que maravilha.
É verdade.
Então, FG Fernandes no Letterboxd, quem quiser acompanhar os filmes que eu assisto. Agradecer a presença, poder fazer parte disso aqui mais uma vez, e que 2020 seja um ano ainda melhor que foi 2019. Um grande abraço, galera.
Obrigado, Filipão. Relaxa, porque o Maguinho fez o Letterboxd, entrou uma vez, esqueceu a senha e nunca mais entrou. Então, isso aí, dá o Letterboxd errado, é o de menos. É, Maguinho, seus votos e seus contatos.
Queridos amigos do mundo, é isso aí, 2020 chegando, e se preparem porque o Ratos estará presente na sua vida, em todos os momentos, na chuva, na rua, como é que é o mundo? Na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, qualquer hora é hora de estar presente com o Ratoscast. Então é isso, galera, 2020 chegando, qualquer coisa que vocês queiram bater um papo comigo, sobre tudo que vocês quiserem, Marcelo Pereira nas redes sociais também do Bar Calabouço, como eu sempre digo e falo, continuando ao cinema sempre, um abraço a todos, ao infinito e além.
Renato Maciel, me despedindo de Renato. Renato, que 2020 seja um ano maravilhoso pro nosso cast, pra você aqui também, dentro do nosso cast. Então, Renatão, queria que você deixasse seus contatos e queria te agradecer aí pela sua presença.
Eu que agradeço mais uma vez o bate-papo com os amigos. É sempre bom vir poder fazer esse tipo de cast no começo do ano e poder fazer essa lista, né, do que de legal tem pra sair esse ano, já dá um potencial do caminho que a gente vai trilhar esse ano dentro do cinema. Então é muito bom. Quem quiser me contrata, nas redes sociais, Facebook e Instagram, Barrena Maciel, com dois L's no final. E também tô no Letterboxd, sempre comentando tudo que eu vejo, e no TV Time, comentando tudo que eu vejo de séries de TV, que é bastante coisa. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Um abraço.
Muito bem, gente. Mais uma vez, vai lá, Catarse, Patreon, procura a gente, ou então simplesmente clica aqui no nosso post desse cast, dá uma olhadinha lá. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar todos os filmes que eu quero ver e que eu já vi no meu Letterboxd, porque também tem a listinha lá dos que eu quero ver. Então você vê tudo lá no letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast te agradece por essa companhia, espero que você continue com a gente nesse ano maravilhoso de 2020, essa temporada sensacional, nossa sétima. Um abraço, Um beijo na Fernanda, gerente do Rafa, e o que aconteceu ainda não aconteceu.
Em todos os momentos, na sua transa, entendeu? Na cozinha, no seu carro, nós estaremos presentes na sua. É, já tentou isso? É maravilhoso, hein? Eu indico.
Nossa, controlado.
Eu indico.
Você indica o que é? Transar ouvindo ratos?
Rapaz. É claro, óbvio, claro. Caralho. Nossa, é revigorante.
O que ele quis dizer, qualquer hora é hora.
É óbvio, qualquer hora é hora de estar presente com o Ratoscast.